Olá e sejam novamente bem-vindos a mais um podcast aqui da Casa do Carvalho. Eu sou o Bruno Assis e estamos de volta com mais um Jornadas do Carvalho, podcast daqui da casa, no qual a gente comenta semanalmente os episódios de Pokémon. E mais uma vez estou aqui com os meus amiguinhos lindos, Pet Gusta. Eu amo que ninguém sabe o que falar, mas vamos lá, Pet.
Você é o host, você tem que definir a ordem.
Ah não, caguei, é Pet Gusta, é o chip do Brasil.
Vai lá, Gusta.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Depois de um tempinho em que não estivemos mais aqui, porque né, a gente não teve episódios. Na verdade, vocês ficaram com uma maratoninha aí do Jornadas do Carvalho, né? Porque a gente falhou aí umas semaninhas, mas veio tudo de uma vez aí. Mas uhum. É porque também aproveitamos que não teve anime Pokémon no Japão. A gente ficou um tempinho sem, mas voltou. Tá tudo bem agora, selentei de tranquilidade. Uhum. E que episódio divertido. Nossa, amo... É sério... Já falei isso antes e vou repetir. Eu amo os fillers de jornadas. São maravilhosos.
São mesmo. E, senhor Ped? A parte Ped do Ped Gusta.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo esse podcast. Espero que você esteja bem. Né? Espero que tenha sentido saudade da gente. Porque nós sentimos saudade de você que está nos escutando. Pode ser você, Maria. Pode ser você, João. Pode ser você, Rodrigo. Pode ser você, Alice. Ou qualquer o que seja. Mas estamos de volta, porque semana que vem tem Down, e essa semana teve filler, mas filler bom, filler jornada, sabe fazer filler como ninguém, só não sabe fazer uma história. Mas o filler manda bem pra
cá. O filler, rapaz! Cara, você comentou, falar, pode ser você Maria, pode ser você João, e me lembrou aquela propaganda do Serra.
Com certidão de nascimento, sou cidadão.
Como você, ai. Dona Maria, como você, João. Ai, meu Deus. Ai, eu me pergunto...
Como qualquer pessoa.
Mas, eu juro que eu comecei... Eu ainda... Não tem, eu ri. Eu ainda consegui me segurar pra não explodir de rir quando você começou a falar, porque a referência veio muito forte na minha mente. Mas, enfim, gente. É isso. E aí, antes da gente começar, deixando aqueles recadinhos, principalmente pra vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, os meuzinhos aqui é Bruno Assis, Bruno A-S-S e Z, ok? Tanto um quanto o outro, fica à vontade pra seguir. Padgames _ Twitter e Instagram também, Ligusta _ Twitter e também Instagram, tudo junto. Só quem não segue essa ordem de fazer as coisas direito é a Casa do Carvalho. Obrigado, senhor Nicolas. E aí é Casa do Carvalho O no Twitter, @ Casa do Carvalho no Instagram, Facebook é facebook.com/ Casa do Carvalho Cast, na Twitch é Casa do Carvalho, no YouTube também é / Casa do Carvalho. Mas enfim, ó, casadocarvalho.net é o nosso site, vai estar lá tudo juntinho, bonitinho, todos os nossos trabalhinhos, incluindo os outros podcasts aqui da casa. Se você não assina o feed, por um acaso, você é uma pessoa que não usa Spotify, ou Deezer, ou Amazon, sei lá o que tem, sabe, de podcast. Enfim, se você não usa, se você ainda entra no site, vai lá, entra no site, você vai encontrar todos os outros podcasts, assim como um monte de outros trabalhos que a gente realiza, beleza? Então você pode conferir os trabalhos por lá. E nessa confusão louca aí, dessas tretas de nome diferente, lá vai ter todos os links pras redes sociais da Casa do Carvalho. Provavelmente fica mais fácil de vocês acharem por lá, né? Porque decorar esse texto todo, realmente, acho que só eu na minha cabeça.
Mas, só você mesmo.
Eu ia falar, até porque quando fica o Gusto e o Pede aqui, eles falam, essas bagunças aí da Casa do Carvalho. Mas
as redes sociais é o quartinho bagunçado da Casa do Carvalho.
Exatamente.
Você faz o seguinte, você vai na sua rede social favorita e você vai lá na busca e pesquisa Casa do Carvalho. Se aparecer um senhor de idade desenhado lindamente pelo Tsunami, é nóis. Se não for, corra, porque não é
Ou compre o vinho, porque talvez o vinho da Casa do Carvalho lá do negócio de Portugal seja bom, não sei. Mas aí alguém tem que experimentar algum dia e não serei eu.
Somente maiores de idade, tá bom?
Exatamente. Perfeito, Gusto. Muito obrigado. E outra ressalva que é importante é que tem spoiler nesse episódio, tá? Então se você tá aqui e não assistiu ainda e se importa com o spoiler, você quer ver antes de ouvir, então vai lá, assiste o episódio e depois você volta aqui com a gente. Beleza? Porque assim, isso. Já vou começar largando aqui um spoiler, beleza? Porque assim, o desenho, o episódio de hoje, ele começou com o nosso protagonista e seu companheiro de jornada viajando e terminou com o nosso protagonista capturando mais um Pokémon, Pet Games.
É, porque ele as pessoas que não gostam no Go, elas têm que ter muito motivo pra odiar o Go. Porque o Go, ele é o dono dessa porra toda. Ele vê um Pokémon e fala assim, o que você tá olhando? Você quer ser capturado?
O Go, sabe o que o Go é? O Go é a Magazine Luiza que comprou o Jovem Nerd. É isso.
Verdade. É. Só que ele captura todos os Pokémon no lugar disso, né?
Exatamente.
Ele assim, tá olhando o quê? Quer ser capturado? E aí ele vai lá e captura.
É, o Ash ainda é a cara, mas quem tá por trás de tudo é o Go.
É verdade. Inclusive ele capturou 2 só nesse episódio. Eu achei que seriam 3, mas no fim das contas o verdadeiro protagonista desse episódio foi outro.
Exatamente, né, Gusto?
Olha, eu tô confuso até agora, tô tentando entender que diabos esse Ace-Kill, sei lá. Como, o que que é esse bicho? Por que que esse bicho apareceu nesse episódio desse jeito? Foi assim, o episódio inteiro assistindo e pensando, mano, mas por quê? Tipo, não encaixa, tem que ter um motivo. E não teve nenhum motivo.
Não.
É, o Ace-Kill apenas apareceu pra aparecer. Eu tendo a acreditar que ele vai ter algum papel futuro.
Né?
Ele deve voltar, ou o Ash e o Go, na verdade, o Go e o Ash devem acabar.
Obrigado, Augusto. Obrigado.
Na área.
O Go e o Ash tem que acabar.
Foi na área mais gélida de Galar, né? E vão acabar encontrando, seja na Crawl Tundra ou mesmo naquela parte mais ao norte da região mesmo, que é onde tudo é geladão. A gente tem lá o ginásio de gelo e tal.
Lembrando então, que ele saiu de um lugar gélido. E ele foi parar num local que tem uma praia e um Slowpoke de Galar. Ou seja, ele viajou da Tundra e foi pra Ilha da Armadura.
Ali não, esperasse. Porque o cara foi de caminhão ali pra rota onde tem os Falink. Então não tem como ser na Isle of Armor, não.
Gusta, eu acho que era zoeira.
Ah, mas vai que, né? A gente tem que...
Você está me dizendo que os caminhoneiros, eles não são dignos o suficiente pra ter uma casinha, um local de trabalho
Augusto lá na Ilha da Armadura. Augusto fodendo com a gente, a comunidade caminhoneira. Não, pariu.
Os poké caminhoneiros, nesse exato momento, estão se desinscrevendo da Casa do Carvalho.
Por causa do Augusto. Nota de repúdio amanhã de manhã aí. Exatamente. Não concordamos com as frases ditas.
Eles vão parar a BR ali, porque eles não vão aceitar isso.
Exatamente.
Ai, seus desgraçados.
Rasgou, perdeu.
Eu ainda não entendi o rolê desse Ace-Kill aí, só queria saber qual foi esse rolê aí. Mas foi engraçado. Assim, o Ace-Kill se mostrou um Pokémon super engraçado. E como eu falei, eu acho que ele deve voltar. E assim, mas... Por esse jeitão dele, eu queria tanto que ele fosse pra equipe Rocket, mas tanto que ele fosse pra equipe Rocket, porque seria muito, muito divertido ver ele com a Jessie, por exemplo. Agora que a gente tem o Morpico com o James, seria legal ver a Jessie com o Ace-Kill, todo atrapalhadão assim, sabe? Ele e o Boba Fett dariam uma ótima dupla.
Se bem que ele também podia ser um bom Psyduck, sabe? Dessa temporada, assim, nesse sentido de ser atrapalhadão e tal.
Já pensou se o Ash ou o Ace-Kill?
É a nota esclarecedora da Pokémon Company de que o Go é realmente protagonista. E o Ash é a partner dele.
Eu gostaria, eu falei para os meninos durante o episódio, mas eu gostaria que o Ace-Kill fosse o novo Jigglypuff. Ele aparecesse, assim, eventualmente, fizesse uma graça, fosse embora, voltasse. Imagina, se toda vez ele saísse da terra dele, viesse aprontar uma, voltava para a terra dele no final do episódio.
E vai lembrar que Jigglypuff, que você comentou de Jigglypuff, ela está em Kanto. Ela estava em Alola, né? Tipo, foi parar em Alola. Quando o Ash voltou de Alola pra Kanto, né? No final de Sol e Lua, Jigglypuff estava ali num aviãozinho. Então, assim, você comentou só que isso, dizer isso, que seria legal se a Jigglypuff voltasse. E, devo dizer, seria legal se o Go capturasse a Jigglypuff.
Olha, se até os Pokémon do Ash voltou, exceto o Turtle... Tava em sua jornada de autodescobridora aí. Mas daria pra voltar a Jigglypuff mesmo, de fato.
Cara, se o Go capturar a Jigglypuff, aí eu paro de vez com o jornada. Eu largo.
Go hater.
Eu largo.
Ó, assim, Pad, ele tem que completar a Pokédex. Ele vai ter que capturar alguma Jigglypuff algum
não,
dia.
Não, uma Jigglypuff, sim. A Jigglypuff, aí não.
E eu acho que você está sendo extremista.
Eu também.
Você
acho.
Não aceita. Não entendeu?
Não aceito mesmo. Porque assim, você estaria privando as individualidades de ambos. apenas pra servir como fanservice pro Gusta. E nunca... Não,
você acha, então, que servir de fanservice pro Gusta é uma finalidade baixa?
É um erro, é um erro. Já tem o Pikachu aí todo episódio servir de fanservice pro Gusta. Não precisamos de fanservice
pro Gusta. O anime já faz tudo pro Gusta, já.
Exato, não precisamos mais.
Ai, ai, ai.
Ai, mano. Mas, cara, assim, como o Gusta disse no começo, esse foi um episódio bem legal, sabe? Foi bem divertido. O Ice Cube, inclusive, é um personagem do Looney Tunes nesse episódio.
Uhum.
E, nossa, e assim, a gente jogou, cada um deu um papel aqui. O Gusta falou da Gibby Rocket, eu falei de um Psyduck novo, o Pat falou de ser uma de Glipuff nova. E assim, ele tem carisma pra ser qualquer coisa. Sabe?
Ele pode ser o que ele quiser, ele,
ele
é
um empoderado.
Ele empoderado.
Mas assim, ele tem o carisma, sabe? Colocaram um carisma num Ice Cube. Que pra mim, apesar de gostar de Ice Cube, ele é um bicho muito... É, sabe? Muito poker face, assim. E deram um carisma legal, sei lá, muito bacana pra ele. E assim, eu sinceramente acho que não volta. Mas se voltar, vai ser interessante, sabe? Se tornar um desses personagens que putz, seria legal em algum momento ou outro ver, ainda mais nesses episódios bem humorados que Jornadas tem trazido e que, novamente... Faz muito bem quando tem relações ao humor aí no roteiro, manda muito bem.
Não, total. Inclusive, achei super creepy que ele perde o gelo da cabeça dele e ele fica, uhum, tipo, com uma voz mais grossa. Aí, de repente, parece que ele tá sem ar, ele parece uma esponja fora da água, tá ligado? Eu fiquei agoniado.
Ai, não, mas é verdade.
Porque alguém dá uma cabeça de gelo pra esse homem, pelo amor de Deus.
Ai, muito bom, mano.
Porque ele fica todo. Capa, 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 capa. Aí depois. Capu, capu. Ai, caralho.
Não, e assim, será que a Ice Cube não aprende rei ou não? Porque ele solucionaria muito mais fácil as tretas da vida dele quando perdesse.
Pergunta. Deixa eu descobrir isso.
Pois é, vê aí pra gente. Quanto isso, Gusta, você sabe qual foi o diretor, a galera que trabalhou aí nesse episódio?
Sim,
de anime?
Estou vendo isso agora. Quem escreveu foi Akemi Omode. Omode. É, vamos ver aqui que outros episódios Akemi Omode escreveu em Pokémon até hoje. Olha, é roteirista relativamente recente, tá aí desde o finalzinho de BW, início de XY. E aqui em Jornadas, vejamos aqui quais foram os episódios que ele ou ela já fizeram. Já fez, no caso, né?
Uhum, sim.
Ah, ó, eu não sei como usar. A gente tem que ter um pronome neutro. Elo.
Elo
não sei o gênero, né?
Roteirista. Elo.
Roteirista.
Escreveu o episódio do... Que o Ash captura o Gengar, que é um episódio muito bom. Também escreveu o episódio que a equipe Rocket tira férias, que é outro episódio muito divertido. Fez aquele episódio fofinho da menininha que tinha um Phoebus, e a Koharu ajudou a treinar pra nadar e tal.
É, legal, legal.
Olha só, é roteirista... Roteiristix... É...
Asterix, Obelix e Roteiristix.
Que fez o episódio que o Gouka pega... A Pikachu e evoluir pra Raichu.
Legal,
porque que ela deu uma moral.
É. Exatamente. Toda vez que esse roteirista aparece, Raichu aparece também. Acho isso legal. Também foi quem escreveu o roteiro do episódio que o Go pega o Suicune. Uhum. O episódio do Psyduck. Né?
E assim,
da
assistente. O episódio do Suicune também tem um momentinho de humorzinho.
Tem.
Uhum.
A própria captura do Suicune, ela é meio bem humorística. Tipo assim.
Uhum.
What? Que? Entrou? Saca, tipo. Uhum. E, enfim, o mais recente tinha sido o episódio
Pico.
Do Morpico. Uhum. Então. Ai, eu não sei. Enfim. Esse. Roteiristics. Sabe fazer bons roteiros de comédia e também que ali é um comédia e uma dramaticidade. Porque ele consegue equilibrar bem essas duas coisas, né?
É o Fábio Porchat / Tata Werneck do Japão. É isso.
Não necessariamente, porque tem um quê de drama a mais. Porque, por exemplo, É, tem alguns episódios aqui que são bem...
É, no do Gengar é pura depressão.
É. Tem umas piadocas lá, mas a hora que tem que ser sério, é bem sério. Então, assim, eu gosto desse trabalho. Espero que essa pessoa continue aí fazendo roteiro pro Pokémon, pois tá indo bem. Gosto.
Até porque tem mais Raichu quando ela tiver, quando ela aparecer, isso, né?
É verdade. Não, inclusive, o Pedro citou esse negócio do Raichu, mas já teve algum outro roteirista que a gente comentou aqui também, que quando ele vem, ele faz meio que, entre aspas, autorreferência, sabe? A trabalhos que ele já fez, que ele tava envolvido. Então, resgata um Pokémon, resgata um personagem, resgata
alguma
coisa assim.
É tudo panelinha essa mesa de roteirista aí. Fala assim, ô, vou botar o Pokémon que eu capturei, que eu mandei capturar ali, ó. Não, beleza, não sei o quê. Tudo panelinha esses Paulo Coelho.
É, pois é. O roteiro deve ter chegado. Ah, tem que colocar 5 Pokémon aí pra ir atrás do Pikachu. Aí ele, eu trabalhei no episódio que ele capturou esse. Ah, olha só, montei minha equipe aqui.
Que coincidência. É, olha
só. Pode ser esse 5? Aí o senhor Pokémon, ah, pode, vai, faz essa porra logo.
Senhor Pokémon, irmão.
Aí o Henry Turlow aprovou. Henry Turlow que inclusive... Ai, não. Temos que comentar isso aqui. Henry Turlow está indo embora, nosso amigo. Está nos abandonando.
É verdade.
É, Henry Turlow não vai mais trabalhar com Pokémon, pois ele saiu do estúdio dele, né? Ele tinha um estúdio, ele era sócio. Ele deixou esse estúdio e está agora na Toei Animation.
Pois é. E agora vai comandar o Senhor One Piece. Apenas One Piece.
Pois é. A gente ainda continua sendo amigo, tá, Henry? Mesmo você abandonando a gente. Exato. Mas... tudo bem, One Piece é um grande salto na sua carreira. Eu espero tudo de melhor, desejo todas as coisas boas do mundo. Você é maravilhoso e obrigado por sempre acompanhar as jornadas aqui com a gente.
Exatamente.
Thank you very much, Harry. We love you.
Uma curiosidade, eu estou supondo que a Kemi Omoji é um homem, pelo que as informações eu consegui achar aqui, mas não vou confirmar isso. Mas, ó, ele que participou de muita coisa legal aqui, vim dar uma pesquisada, porque sim, ele fez roteiros pra Haki Sing, Sang, no caso, que é um anime bem interessante. Ele fez roteiro pra Samurai X, ele já fez roteiro pra Sasae-san, já fez também episódios de Yu-Gi-Oh!
Auge da carreira.
Tem muitas coisas legais. Muitos Gundam aqui. Então, é uma pessoa mais velha, ele é de 1968, então é uma pessoa já bem experiente no mercado de animação. E assim, eu acho interessante porque mesmo sendo uma pessoa mais velha, o humor tá bem fresco. Esse humor que ele escreve, ele é interessante, ele é bem fresco.
Olha,
eu
mas
até
assim...
pensei que fosse um roteirista ou uma roteirista mais jovem.
Mas assim, apesar de fresco, é uma coisa que... busca, eu até sou aí de Looney Tunes, mas é uma coisa que realmente resgata muito Looney Tunes antigos, sabe?
Sim. Mas vamos falar meio releitura, assim, sabe?
Sim, exato. Ele consegue...
Tem que ser moderna desses clássicos.
Exato. Tipo, consegue pegar aquela coisa antiga, aquele humor gordo e magro, três trapalhões, sabe? Aquela coisa bem física, e consegue trazer pra uma coisa, tipo, interessante. Sabe, que vai pegar a gente, vai pegar a criança, provavelmente deve pegar os pais que estão acompanhando junto com os filhos, ou pessoas velhas que não têm filho, mas acompanham assim, anime Pokémon, Aloy, nice. Então, ele consegue atingir, assim, e fica divertido, fica legal o episódio.
Ah, mas é que deve ser a escola do japonesa do pastelão também, né? Uma escola de humor aí dos animes antigão aí, pastelão, classiqueira.
Nossa, inclusive, essa é uma coisa triste que eu acho nesses animes grandes. Assim, sei lá, tira Naruto e One Piece que eu não assisti. Mas esses animes de várias temporadas é uma coisa que eu sinto falta conforme ele vai progredindo. Porque, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, a primeira temporada, sei, ele é muito engraçadão. Muito aquele adolescente panacão, tá ligado? Que zoa, que dá umas tiradas, que as reações dele são super engraçadas. Dragon Ball também tem muito disso, mas conforme passa o tempo fica só sério e só treta e só quero salvar o mundo e...
Shonen de porrada.
Nossa, isso me cansa, velho, isso, sabe, tipo, isso me cansa muito, assim, tipo, dava pra ter esse frescor, sabe, do humor, junto com aquele momento de tensão. E, enfim, pra mim eles pegam muito nisso, mas que bom que Pokémon tá tendo isso agora depois de anos. Inclusive era um negócio que eu sentia falta em Pokémon também. Porque lá na primeira temporada tinha esses momentos mais divertidinhos, sabe? E com o passar do tempo eles ficaram mais escassos. E agora em Jornadas voltou. Então, apesar de todos os problemas de Jornadas, isso é uma coisa que eu gosto do roteiro. Quando ele vem pra fazer humor, ele acerta. É, a Lola eu pulei, aí eu não posso falar sobre.
Ah, entendi.
Deveria ter assistido.
Não tem esse local de fala.
A Lola trouxe um pouco mais disso, sim, desse humor. Uhum. Mas eu acho que a Lola ainda não... Eles estavam tentando achar esse ponto do humor, sabe? O humor em Alola ali foi muito de teste. Você pegar o ponto de humor do começo de Alola para o final de Alola e o que a gente tem hoje em Jornadas, você vê que muita coisa foi evoluindo. Mas, de fato, por exemplo, lá em XY, a gente não tinha muito disso. Não. Em BW, eles tentaram trazer de um jeito que não ficou legal.
Criança!
Diamond and Pearl, Battle Frontier, Advanced Generation, esse humor já não existia tanto mesmo. Então, assim, eles reencontraram esse momento, souberam como trabalhar esse humor e isso tem sido bem legal.
Sim.
É por isso que eu falo, cara, os episódios fillers de Jornadas não deviam mais se chamar fillers, deviam se chamar filé. Porque são todos muito bons. Sério? São todos maravilhosos. A gente tem histórias muito interessantes sendo contadas de um jeito muito interessante e que mostra, né, esse que eu acho legal de Jornadas como um todo é a gente conseguir ver como os pokémons reagem a certas coisas e a gente consegue ver mais os pokémons, sabe? Igual o caso do próprio Esquil e o do Falinx agora. Então a gente, como o Go tá pesquisando, e o Ash também, né? Tá pesquisando por todos os pokémons e tal. Uhum. Eles são bolsistas de pesquisa. Eles precisam ver esse esquema de comportamento dos pokémons e tal. Acho legal isso, acho bem, bem interessante. E é uma coisa positiva de Jornadas.
Não, total, total. Mas assim, vamos voltar naquele ponto, batendo a mesma tecla, sabe, tipo, e sei lá, eu acho que o anime, ele deveria se assumir logo como uma coisa filler, sabe, e talvez de repente parar de se levar a sério, ele assume que ele é um grande fillerzão, que ele quer trabalhar com várias jornadas, de um modo que ele não seja tão episódico, sabe? E é isso, mano. Você assume, sabe? Tipo, Tintin dando a volta ao mundo, ou qualquer coisa assim do tipo, sabe? Eu ia falar Caranguejos Aventureiros, para mim. Parabéns, é Camundongo Aventureiros, Bruno. Mas, sabe? Sei lá, ele podia se assumir assim, porque não tá dando certo. Não tá muito funcionando o jeito que eles querem fazer pra história do Godo. Nossa, não tá encaixando. Sempre fica uma falha enorme. E, cara, faz episódio, sabe? Faz esse negócio que a gente viu hoje. Ou que a gente vê em tantos outros episódios aí de Jornadas. Que sempre quando vem é da hora e a gente gosta, sabe? Tirando os episódios duplos lá, enfim. Mas quando vem, encaixa bem e fica legal. Porque o Ash com o Pikachu é uma dupla muito boa pra ter a conexão deles e fazer o humor. Pô, o Pikachu fazendo as caretas deles, mano, para de me seguir, velho! É muito bom, sabe? E o Ash lá tentando ajudar, tipo, com o que ele, entre aspas, pode fazer. E enquanto isso, o Go também, tipo, tentando se levar um pouco mais a sério. E o treino deles também sendo, tipo, um bagulho meio divertido. Com um personagem completamente aleatório, que é aquele Ice, que ele tá no dia de caos dele, coitado. Bad Hair Day total, só que... Enfim, tipo, acho que o anime podia se assumir mais assim logo, sabe? E é isso, acaba com... Muito com essa responsabilidade em cima de batalha. Faz uma batalha pra, sei lá, algum outro rolê, mas... Não precisa ficar caçando esse rolê de semestre Pokémon e tudo mais. Porque, já foi, 20 anos. Acho que já foi campeão também. Já era, sabe?
É, eu acho que a Lola isso funcionou melhor, porque era bem aquilo. O Ash deixou de ser um treinador comum em Jornada pra ser um treinador que morava num lugar fixo e ia pra escola. Todo dia de manhã ele ia estudar com os amiguinhos dele lá na escola de Alola. E aí, tipo, eventualmente. Aí ele participava de um campeonato da região, que era, né? O desafio das ilhas, né? Os Trials. Só que assim, isso também fazia parte do estudo da escola, sabe? Então encaixava bem. E é isso. Tipo, ele conquistou, fez o desafio, né? Das ilhas, conseguiu os Emoves. E todos os alunos, né? Da turma dele iam juntos com isso. Ia ser bem legal, estava sendo bem legal, estava sendo bem interessante, encaixava. A liga, quando aconteceu, foi tipo, tamo aqui, o Kukui, né, no caso Nogueira, queria fazer uma liga, e ele fez. Ele foi lá, conseguiu apoio, patrocínio da Luzamina e fez. É. Sabe? E foi isso. Então, tipo...
Levou o Media Kit ali pra...
Eu acho que, tipo, essa dinâmica onde você fica mais fixo no lugar funcionava melhor em Alola, porque tinha mais personagens. Então, aquilo... O Ash, por mais que ele, às vezes, não fosse o foco do episódio, ele não ficava tão apagado, justamente porque ele sempre guiava tudo. Uhum. Mesmo que, sei lá, nesse episódio vai ser mais focado no Kiawi, mas o Ash tá com o Kiawi. Aí no episódio que vem o Kiawi não tá, vai ser focado na Lily, mas o Ash vai estar com a Lily. Então o Ash ainda tinha essa posição de protagonista e a gente ainda tinha, ele tinha esse peso porque era ele quem conduzia a história. Agora, em Jornadas, eu acho que talvez faltam mais personagens ali pra estar junto nesse núcleo do Ash. Pra que as... talvez, se a gente for parar pra contar em números, eu não sei, eu tô falando isso por percepção, tá? E que bateu a cabeça. Mas talvez as batalhas do Ash em Jornadas não estejam mais espaçadas do que aconteceu em Alola. Só que a forma como o roteiro era construído em Alola, onde a gente tinha esse momento de estudar as coisas com a turma e de apreciar a região de Alola, e aí tinha os desafios da ilha, e aí tinha as batalhas, e também dentro do grupo do Ash tinha ele e o Kiawi, que estavam sempre batalhando porque eles gostavam mais de batalha e os outros gostavam mais ou menos, aí às vezes batalhavam também e tal. Então isso, essa dinâmica funcionava melhor, talvez pela dinâmica e não pelo espaçamento em si de batalhas, porque realmente tem isso. Você vira e fala, Ash tá num torneio mundial, beleza. Só que aí ele tem batalhas em off-screen, ele sobe no ranking off-screen, a gente não vê. E aí se espaça muito, e aí nada se fala de batalha, e o Ash, que é aficionado em batalha, porque ele tá lá fazendo as pesquisas e tudo mais, mas o objetivo dele ainda é vencer o Leon e tudo mais. Só que ele não parece, a gente não vê esse objetivo latente no Ash.
Não tem uma construção pra isso.
Não tem, isso acontece. Então eu acho que é esse ponto que é o problema. Mas é de novo, a gente falando aqui, chovendo molhado de... e falando de outros pontos de vista sobre o mesmo problema de Jornadas.
Sim, o Jornadas é uma série que tem tudo pra ser a melhor série. Só falta um ponto, que é uma história. Porque, tipo, ele tem um humor muito bem regulado, personagens são muito interessantes, as coisas acontecem de maneira orgânica e só não tem uma história, só não tem um direcionamento, assim, a não ser pro Go. Porque o Go, eu vejo ele evoluindo, eu vejo ele saindo de um ponto e pro outro, porque até porque esse ponto que o Gusta colocou de... em Alola, o Ash tava lá conduzindo a história, é o que eu vejo o Go fazendo aqui agora, sabe? Então as coisas acontecem e o Go, ele tá conduzindo a história ali ao redor dele, sabe? De vez em quando, o anime dá esse protagonismo pro Ash, mas geralmente é o Go, o que eu não acho ruim, eu acho bem ok. A única coisa que me incomoda, de fato, é essa, entre muitas aspas, falta de respeito com o Ash, sabe? Porque daí, tipo, ele tá lá meio que circundando o Go, aí às vezes ele faz uma graça, aí o Pikachu continua sendo uma gracinha, e é isso.
Não, e assim, tipo, é bem do que eu zoei no começo aqui, porque é mais um episódio que o Ash tá lá de... pra fazer uma graça, sabe? O papel dele é tirar um Phalanx de trás do Pikachu e colocar ele no fundo pra o outro entrar na frente, é isso. Esse é o papel do Ash nesse episódio. Sabe? E assim, acho que é por isso que eu digo, acho que talvez eu já tenha desistido da esperança de esperar, mas da esperança de ver uma história em Jornadas, e já tô assim, mano, larga a mão de história, então, sabe?
Eu me cansei de esperar,
eu me cansei pra tudo, irmão, é isso, cansei de esperar, sabe? Assume que você não sabe fazer história, uma história completa, sabe? Ou que você não quer mesmo, acho que nem não sabe fazer. Porque a gente vê que sempre que o Gusta traz os dados da galera, são roteiristas com... Puta, nossa, uma galera foda, sabe? Mas, mano, é claramente, tipo, falta de interesse dos engravatadinhos mesmo. Então assume que você não quer fazer e faz um bagulho engraçado. divertido. Uhum. Se você quer conquistar criança, mano, certeza que você conquista essas nossa, aí, ó. Esses malditinhos. Essas porrinhas rindo, sabe?
Ia soar bem estranho.
É, pois é. Certeza que você conquista esses merdinha rindo. Então é isso, mano. Faz eles rir, sabe? E a gente trouxa aqui, adulto, vai gostar também. Então assume e faz bagulho de humor mesmo e cancela a história. É isso. E vai, daqui 10 anos, daqui 20 anos, faz o Gol completar a Pokédex dele também. É isso.
Eu sinto que se não houvesse o torneio mundial, tipo, não existe o torneio mundial, o Ash, ele decidiu que, assim, foi a decisão que ele tomou em Alola, né? Foi um dos momentos bem interessantes pra jornada do Ash como um todo, em todos esses 20 e tantos anos, que foi aquilo que quando a... Acho que foi a Burnett que perguntou pra ele, né? Uhum. Então, o que, que você quer fazer da vida? E aí ele ficou pensando e tal. E ele chegou à conclusão de que ele queria conhecer mais os Pokémon. Porque ele acha encontros com Pokémon são fascinantes. Ele queria rodar o mundo para conhecer os Pokémon. Então, tipo, ele tá seguindo esse sonho dele. Só que é aquilo, abraça isso, sabe? Tipo,
uhum, o Ash exato.
Não precisava estar tendo um torneio mundial.
Não.
Ele podia batalhar. Ele podia ter uns encontros com o Leon, assim, sabe? E assume que ele é um campeão e que ele já tem esse status. Então, tudo bem ele lutar com o Leon, sabe? De vez em quando. E perceber que ele precisa melhorar,
Iris,
sabe?
Ou com a Iris, ou com outros personagens poderosos, tá ligado?
É, sabe? É. Tipo assim, podia ter todos esses encontros e batalhas legais que a gente vem tendo. Porque é bem aquilo, é tipo quando, antes de revelar o torneio mundial... Quando teve a Battle Frontier, né? Foi tipo assim, o Ash falou, ó, eu soube que é tanto ruim na Battle Frontier, eu vou lá participar. Uhum. É isso. Sabe, tipo, ele...
Mini-sagas, né, dentro do rolê pra ter uma historinha em algum momento.
Sim, aí tipo, a Iris manda uma carta. Ash, olha, tem uma surpresa pra você, vem aqui me visitar em Opelust. Aí ele vai lá, descobre que ele é campeão, eles batalham. Pronto, não precisa ter o torneio mundial pra esses personagens voltarem e pro Ash poder batalhar e se provar alguma coisa. Não. O objetivo do Ash poderia ser, claro, tipo, conhecer mais os Pokémon. Se fosse isso, eu acho que a gente estaria muito mais satisfeito com o Ash do que... E a gente tá agora. Porque o problema, pra mim, é só esse. Venderam o plot, a gente fica esperando esse plot, mas esse plot não evolui, não acontece. E quando tem alguma evolução, quando tem alguma coisa... Tipo assim, eles fazem um jeito que deixa a gente irritado. É porque a gente descobre que houve um off-screen, que houve várias batalhas. Tipo, sei lá, quando o Ash voltar a falar do Torneio Mundial, é capaz de estar quase no top 8 já.
Uhum, exato.
Sabe, a gente não viu isso acontecer. Então, isso que eu acho que não precisava. Eles podiam ter tirado essa história do Torneio Mundial e esquece isso e assume. O Ash tá numa vibe mais de pesquisador, mas ele ainda é treinador.
E agora então.
Descobre outras maneiras de o que é ser um mestre Pokémon. Porque já conseguiu vencer uma liga. Então, tá. Vencer uma liga, eu percebi que ainda não é o suficiente pro meu objetivo. Eu sinto que eu quero mais. E que eu preciso conhecer mais os Pokémons, preciso conhecer mais o mundo. Pronto! Tava certo. Aí o Go é o parceiro ideal. A história que ele tá vivendo é a história ideal. E a gente ia sentir que ele tá se desenvolvendo como personagem. Ao invés de parecer que, né, ele virou um tal negócio que tá estagnado.
Então. Uhum. E assim, você lembra em qual ranking que o Ash passou na última vez que a gente viu ele?
Se não me engano, 99.
Ele entrou
então,
e venceu aí.
A minha dúvida era essa, ele tinha entrado no top 100, mas eu lembro que ele tava perto, assim, tipo, cara, é o top 100. Realmente, do jeito que tá o off-screen, não duvido que do nada no próximo ele esteja no top 60, né? Jogando pra termos aí do competitivo, top 64, top 32, tá ligado? E é isso, já tamo lá, já vamos pro arco do. Do rolê, porco final.
Das sombras doidas lá que apareceu com Volkner e outros.
É verdade, né? Ainda tem isso, então, tipo. Tá. Não duvido.
Minha, quantos milhões de anos já foi isso, né?
Uhum.
Foi no início de maio, a gente já tá em julho. Vai acabar julho, iniciar agosto, nada.
Exato. Mas, bem, pra acabar julho, pelo menos, apesar da gente não ter nenhuma perspectiva de ver pela frente o campeonato mundial. A gente tem perspectiva de ver a menina Dawn de volta.
Sim.
E alguma coisa interessante, eu acho que... Se me enganarem nesse plot, eu vou ficar muito puto e vou xingar muito no Twitter do Dona Pokémon. Mas, aparentemente, teremos uma equipe Rocket aí mais fundada, mais baseada, mais treteira. E eu gosto de ver a equipe Rocket assim, cara.
Provavelmente vai ser a equipe Rocket, a mesma que a gente viu naquele episódio de Sinnoh, né? Que foi as férias de Jesse, James e Meow.
Uhum.
Que no caso a Matori tomando a frente ali e realizando alguma missão. e com seu esquadrão de elite, né? Eles devem estar fazendo alguma coisa a mando do Giovanni pra poder... Ou nem sei se Giovanni, talvez seja uma forma de surpreender o Giovanni, enfim. Mas eles vão estar atrás aí de Cresselia e Darkrai e, né, temos nossos heróis aí pra impedir que isso aconteça. Então eu tô com expectativas lá em cima pra esse episódio, acho que vai ser bem, bem legal.
Esse é o problema. É um episódio é um episódio que vai ter a Dawn. Ele vai ser, em teoria, focado na Koharu e a Dawn, né? Que eles vão dividir ali. Aí vai ter a equipe Rocket ali, mais maquiavélica, e com dois lendários da hora. Aí, assim, como é que eu vou me manter são? Como é que eu vou me manter sem expectativas altas desse jeito? Porque a chance de quebrar a cara lá na frente é muito grande, Pokémon. Nossa. Você já me traiu incontáveis vezes. Não foi uma, não foi duas, foram milhares.
Sabe o que é foda, Pedro?
Você quer que aumente suas expectativas e coloque você mais nesse turbilhão aí? Houve, nesse domingo, o Pokente, né? Que é o programa semanal lá no Japão, que acho que vai ao ar todos os domingos. Que é sobre Pokémon, né? Já teve vários nomes e tal, e, enfim. E nesse episódio, mais recente do Pokente, que foi ao ar nesse último domingo, eles fizeram uma encenação tosca, porque esse programa é tipo a turma do Didi sobre Pokémon, tá? pra quem conhece, pegou a referência, pegou. Porque eu não conheço uma referência mais moderna pra isso. Eu acho que esse tipo de programa não existe mais no Ocidente. Mas tudo bem. E eles fizeram uma encenação tosca sobre
Pokémon. Não, mas calma aí, tem alguém vestido de Pikachu que sai correndo com um extintor atrás dos outros?
Não, mas tem uma pessoa com um pano na cabeça dizendo Darkrai.
Tá bom, certo. Eu aceito.
E enfim, nesse Pokémon, a encenação desse episódio, dá-se a entender de que o Darkrai está chamando pelo Ash. Daí, a gente pode interpretar de duas maneiras, né? Porque o que acontece? A Koharu, a Chloe, vai estar em Sinnoh.
Desculpa, porque... Costa. Agora eu só consigo pensar em um cara com um lenço na cabeça chamando pelo Ash.
Satoshi! Satoshi! Então...
Desculpa, Costa.
Enfim.
Satoshi!
Para, filho da puta.
O que acontece? Por essa instalação, ele tá chamando o Ash, a gente pode inferir duas situações. A primeira delas é que, assim, não está chamando necessariamente pelo Ash, que a gente sabe que a Dawn e a Koharu vão estar. No caso, a Koharu, a Chloe, vai estar em Sinnoh, porque ela vai jogar família. A família desistiu, mas ela falou, foda-se, eu vou sozinha mesmo com a Eve. E o Ash e o Go vão pesquisar esse lance de que as pessoas na cidade não estão, de cara a Eve, não estão conseguindo dormir. E pode ser que, enfim, seja só uma forma de interpretar que o Darkrai está chamando as pessoas e tudo mais, né, com os sonhos. Sim. E na encenação tava ali, o Ash fez isso, ou literalmente o Darkrai vai chamar o Ash, porque... Esses Pokémon têm tudo pra ser os mesmos que foram lá no episódio da época de Sinnoh, que teve o encontro do Darkrai com a Cresselia. Não que nesse episódio o Ash tenha tido uma grande interação com o Darkrai, mas pode ser que seja. Então seria interessante, né, se fosse isso.
Porque assim, a gente sabe que os lendários de filmes, eles não são necessariamente canônicos, né, então nunca vale a pena. Agora, você botar no mesmo anime o Darkrai três vezes, né? Eu já fui duas vezes em Sinnoh, sendo uma deles um Tobias da vida. E aí agora uma pela terceira vez, e ele já teve uma interação mínima com o Ash. Aí, porra, aí Pokémon compra, você quer classificar de vez.
Pois é.
As do filme eu entendo, nenhum filme é canônico, eles são, sei lá, um surto coletivo. Mas você botar no mesmo anime,
porra. Mas olha, eu confio no roteirista desse episódio. Porque eu já fui olhar aqui, ele escreveu boa parte dos episódios do... No caso, as partes finais do episódio de Galar, né? Que foi o... Lá, a crise em Galar. Ele também escreveu o episódio do Pikachu sendo preso, tá? Bom. Ele escreveu o episódio que o Go captura o Flygon. E também, mais recentemente, escreveu o episódio da caverninha lá, que os bichos, que todo mundo troca de parceiros Pokémon lá em Unova. Das formiguinhas lá, dos Durant. Então, eu confio nesse roteirista, vou dar meu crédito aí. E, enfim, ansioso, bastante ansioso por esse episódio.
Sabe o que é foda? Eu fico dividido. Porque do mesmo jeito que, por exemplo, quando o Gary voltou... O Gary! Eu achei que o Gary voltou legal. Quando teve a volta da Iris, a Iris voltou legal. Então, tipo, pô, vai voltar? Não. Espero que a Dawn volte legal, né? Aparentemente. Então, show. Porém, entra no mesmo problema no episódio do Gary. Porque tem o plot do Darkrai, o plot da Rocket, o plot da Dawn. Puta, aí já me deixa... Nossa, sabe?
Mas esse aqui é um episódio duplo, né? Tipo, são dois episódios contra a história.
Exatamente. Uhum,
é. Então, assim, é... Dos males, o menor.
Exato.
Ele, pelo menos, vai ter uma história dividida
até
ali.
Até que enfim, né? Olha só.
Obrigado, Pokémon Company, pelos mimos e...
A Pokémon Company demora...
Podcast.
Exato, ela demora, mas ela ouve Jornada dos Carvalho. É isso.
É o fuso horário que a gente tem.
Ah, é, porra!
Demora...
Ah, é verdade, nossa.
Demora 12 horas pra chegar lá.
É, e eles demoram mais 15 anos pra entender. Enfim. Bem, gente, esse então foi o episódio dessa semana, com as nossas expectativas pros episódios aí que vão finalizar esse mês. E bem, esperamos que seja interessante, afinal a gente vai ter um monte de personagem show. Senhorita Dawn, a equipe Rocket da hora, e pra mim o bicho que eu mais amo nesse mundo, que é o Darkrai. Maravilhoso e lindo. E, enfim, semana que vem a gente volta aí pra comentar um pouquinho sobre ele, beleza? Então lembrando aí, seguir a gente nas nossas redes sociais, Bruno Assis, Bruno, A-S-S-I-Z, Pet Games Underline, Ligusta Underline, tanto no Instagram quanto no Twitter, você acha a gente por lá, fechou? Então é isso, um abraço pra vocês, até a próxima semana, valeu e tchau.
Tchau, tchau.
Satoshi!
Filho da puta.